Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Marie e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosa.
Preciso acabar de uma vez por todas com o Maio de 68. Essa frase, dita por Nicolas Sarkozy, que governou a França entre 2007 e 2012, é uma expressão clara do desejo da burguesia e do imperialismo francês. Nesse processo de luta operária e estudantil que sacudiu a França, as mulheres, ao contrário do que lemos em diversos documentos sobre o Maio francês, tiveram um papel importante no combate, e que inclusive levou a questionamentos sociais profundos, com efeitos em todo o mundo. Por isso, 53 anos depois, a burguesia ainda se treme pensando nas barricadas de 68. Para falar sobre esse tema calorado e atual, nós estamos aqui hoje com duas militantes da Juventude Faísca, que são jovens professoras e estudantes. A Marie, que é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Dá um oi pra gente, Marie.
Oi, gente. Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
E estamos aqui também com a Mari Duarte, que é parte da gestão do CAPPF da USP. Dá um oi pra gente, Mari.
Oi, gente. Muito feliz de estar aqui também.
A gente sempre escuta dizer que o Maio de 68 era uma luta por uma utopia. Mas, gente, em pleno século XXI, quando a gente vê níveis brutais de exploração do trabalho humano, destruição do planeta, milhões de mortes por Covid, fica cada dia mais claro que o tópico é encontrar felicidade e futuro no mundo capitalista. Em Maio de 68, tinham ao redor de 7 milhões de trabalhadores mobilizados, tomando fábricas e até sequestrando os donos das fábricas. As mulheres foram parte central desse processo, tanto no movimento operário quanto na juventude. A consigna "Tudo é político" expressava o questionamento profundo das relações sociais e sexuais, o papel da igreja, as normas como a heterossexualidade obrigatória, a monogamia e o papel reprodutivo destinado às mulheres. O Maio francês foi um impulso para todas essas questões que tomaram o mundo e preencheram combates como o de Stonewall, as frentes de liberação homossexual dos Estados Unidos e toda a segunda onda do feminismo. Sem contar que, em meio à luta de maio, surgiu a demanda do aborto legal e a solidariedade com as mulheres trabalhadoras. Esse debate histórico do Maio de 68 é extremamente atual, já que em todo o mundo a gente vê levantes populares contra os governos e regimes políticos, e na França contemporânea a gente encara uma realidade do surgimento nos últimos anos de uma nova geração de militantes operários e da juventude, que vem lutando de maneira constante desde 2016. Ai, gente, acho que eu tô apaixonada pelo Maio francês e pela possibilidade de uma perspectiva revolucionária para a França atual, e aí eu acabo querendo falar de tudo. Mas pra gente começar de verdade esse episódio, eu passo a palavra pra Marie, que vai contar mais em detalhes quais foram as origens do Maio francês. É com você, Marie.
Ai, Maíra, a gente tá dividindo essa paixão, viu? Então, gente, eu acho que para poder debater o Maio francês, é importante partir de que a gente reivindica o legado, onde o fator operário foi determinante para o papel que o movimento estudantil cumpriu e pudesse ter toda essa potencialidade sobre a qual a gente vai falar, irredutivelmente anti-imperialista e antirracista. Acho que, para começar, é bom a gente abordar três aspectos centrais da situação internacional, né? O primeiro é que, em 1968, se começa a sentir o começo do fim do boom do pós-guerra. Em cima de toda a destruição da espoliação capitalista da Segunda Guerra Mundial, existiu um ciclo de crescimento econômico que garantiu um equilíbrio parcial para essa burguesia em um globo dividido. Inclusive, nesse momento, o ensino superior, que antes estava completamente exclusivo a uma pequeníssima capa da sociedade, se expandiu, fazendo com que estudantes de origem imigrante e filhos da classe trabalhadora tivessem uma presença mínima nas universidades. Combinado a isso, né, o mundo estava dividido. A União Soviética, burocratizada, dividia com o imperialismo estadunidense e europeu o mundo em zonas de influência, em base aos acordos de Yalta e Potsdam de 23 anos antes, quando Churchill, Roosevelt e Stalin e companhias, né, buscaram garantir a estabilidade de ambos, o que possibilitou um desenvolvimento inédito, inclusive, da própria burocracia. Tinham acontecido revoluções na China e na Indochina, encabeçadas por partidos stalinistas que derrotaram a burguesia ao comandar exércitos de base camponesa, uma estratégia diferente da Revolução Russa. Esses partidos, eles expropriaram a burguesia e planificaram a economia, com o poder não nas mãos da classe trabalhadora e dos seus organismos democráticos, mas desses partidos burocratizados, que mesmo antes de 68, como na Polônia em 1964, reprimiam estudantes que declaravam querer seguir lutando para poder construir de fato o socialismo na Polônia em bases democráticas. Ou seja, as intenções desses setores já estavam bem evidentes, né? O terceiro elemento era a influência internacional no movimento estudantil. É bem impressionante, assim, o Jean-Baptiste Thomas, ele tem um artigo que chama Este é só o começo, continuemos na luta, que foi publicado na Argentina num livro que chama Quando Operários e Estudantes Desafiaram o Poder, pelas edições IPS. Infelizmente não tem ainda em português. Mas, assim, ele descreve que tinha uma verdadeira fixação dos estudantes em relação à China, à Indochina, à Argélia, e que se conectava tanto à entrada nas universidades de filhos de imigrantes que viam a crise econômica que se avizinhava, com o fato de que não se sabia que não tinha grandes perspectivas mesmo com o diploma na mão, em quesito de emprego e tudo mais. Bem semelhante com a nossa realidade, né? Bom, nesse artigo, ele expõe o processo que dá as bases para o Maio Francês. E estão colocadas duas datas emblemáticas em março, né? O dia 20 de março, quando uma manifestação de 300 ativistas de um comitê que chamava Vietnã Nacional quebra um vidro de uma agência bancária estadunidense, a American Express, e são brutalmente reprimidos. Em seguida, acontece a ocupação de Nanterre no dia 22 de março e é publicado o Manifesto dos 142, que fazia, inclusive, referência ao manifesto anterior em defesa da Argélia, numa forte organização da vanguarda, da juventude. Anterior a isso, em janeiro de 1967, inclusive, começou uma maior ofensiva dos Estados Unidos contra o Vietnã. Em março e abril, acontecem greves de estaleiros, metalúrgicos e uma particular de 20 dias em Anh com uma forte presença imigrante. Em junho, acontece a Guerra dos Seis Dias contra o povo palestino. Em junho, também, uma revolta de mais de 20 dias dos Panteras Negras nos Estados Unidos. Em agosto, jornadas de luta contra a reforma social, que dividiria os direitos por categoria. Em outubro, ocorrem manifestações em Londres, Paris, Berlim, Roma, Oslo, Amsterdã e Tóquio contra a guerra no Vietnã. Gente, ó, vejam que processo brutal internacional anti-imperialista que estava colocado. Em dezembro, ainda de 1967, 10 mil estudantes tomam as ruas da França. Janeiro, já de 1968, começa com greves operárias e organização secundarista. Fevereiro segue com manifestações massivas em Berlim de solidariedade com o Vietnã. Março entra com greves metalúrgicas em Marseille. Esses acontecimentos de março, que eu já coloquei, eles são seguidos pelo assassinato do Martin Luther King e um atentado a um dirigente estudantil alemão, com manifestação solidária rumo ao bairro Latino em Paris. E em maio, o 1º de maio, uma das primeiras greves, manifestações com autorização para acontecer, começa com 100 mil pessoas em A.
Não, realmente é muito brutal ver o nível de mobilização internacional que estava colocado naquele momento, né? E, na verdade, eu acho que é impressionante mesmo estudar e debater sobre esse processo tão profundo que mostrou justamente a potência revolucionária da aliança entre os trabalhadores e a juventude, né? Inclusive, recentemente, eu tive o prazer de participar de uma das aulas do minicurso que a gente lançou pelo Campus Virtual do Esquerda Diário, justamente sobre 1968 e o movimento estudantil. E vir falar aqui sobre esse tema é incrível mesmo. Eu recomendo, inclusive, para todo mundo se inscrever nesse curso, porque tá muito bom. Mas então, eu acho que é muito importante essa primeira retomada que a Marie fez do cenário internacional pra gente entender o que estava rolando, né? Na França, o movimento operário ele já vinha de alguns processos importantes, né, de mobilização dos trabalhadores, desde meados, né, de 1967, em que se expressaram greves mais pontuais, mas que já expressavam uma força bastante impressionante. Depois, né, como vocês já falaram, lá para o final de março vai estourar uma grande mobilização estudantil, e um dia antes de ser aprovada a reforma do ensino do De Gaulle, né, que era o presidente na época, já no início de abril, os operários de Sud Aviation começam uma grande greve que vai se prolongar até o início de maio. Bom, daí em diante, os processos de luta operários só se escalaram, chegando a um patamar em que, em maio, a maioria dos trabalhadores assalariados na França tinham paralisado a produção. Esses metalúrgicos de Sud Aviation, inclusive, foram parte do enorme contingente de metalúrgicos que cumpriu um papel muito importante ao lado dos trabalhadores da Renault Cleon e dos estaleiros de Bordeaux, que ocuparam as fábricas e chegaram até a sequestrar os seus patrões, como a Maíra falou no início. Em relação às demandas que esses trabalhadores levantavam, inclusive, no começo eram em torno de questões concretas, né, como salário e tal. Mas que depois, e aí a juventude cumpre um papel bastante importante nisso, passaram a expressar mais de fundo um descontentamento social com o conjunto da sociedade pós-guerra que tinha se estabelecido na França, que com a crise mais profunda passa a ser intensamente questionada. Do ponto de vista da juventude, e aí também dando destaque para as mulheres, né, as jovens estudantes que se rebelaram naquele processo, no final de março, como a Marie colocou, explode um movimento bastante impressionante que ocupa a Universidade de Nanterre e depois se massifica contra a repressão do governo aos estudantes que tinham se manifestado, né? É muito chamativo quando a gente vai vendo, né, o decorrer dos acontecimentos, como o papel que a explosão da luta estudantil cumpriu para contaminar o movimento operário, assim. Naquele momento, inclusive, os estudantes vinham de uma ruptura na UNEF, né, que é a União Nacional dos Estudantes da França, da sua direção com o Partido Comunista Francês, stalinista, e essa ruptura foi parte fundamental do que possibilitou, tanto do ponto de vista da sua organização, um avanço gigante, mas também do nível muito avançado das demandas que o movimento estudantil passou a levantar, que questionavam mais de fundo a exploração capitalista. Justamente a partir de entender que a universidade é uma universidade de classes, e que acabar com isso passa por acabar com a sociedade de classes. Esse questionamento mais profundo ao capitalismo e à dominação burguesa foi o que possibilitou que essa juventude pudesse atuar como caixa de ressonância do movimento operário, buscando se ligar organicamente com a classe trabalhadora, apesar da direção do PCF, que batalhou com unhas e dentes para separar esse movimento. É claro que, do ponto de vista das mulheres, esses questionamentos também levaram a que as jovens meninas, né, estudantes, passassem a questionar mais de fundo o papel da opressão na sociedade e, por isso, também, como sempre, foram linha de frente desse processo. Uma das militantes da época, Jacqueline Guillotin, em uma entrevista para uma minissérie documental da TV Cultura, disse o seguinte: Maio de 68 é também a compreensão do que é ser feminista, ser mulher. E também de que os homens não nos dariam espaço se nós não corrêssemos atrás.
Gente, eu tô até agora, assim, impressionada com o que a Marie colocou. Tanto de coisa que aconteceu em tão pouco tempo, né? Na França e no mundo, assim, naquele momento. Então, eu acho que é muito louco, assim, a gente pensar como não tem, assim, muito como entender o próprio Maio Francês se a gente não percebe que foi um processo internacional, né? Inclusive de caráter internacionalista e que também teve impacto aqui na América Latina, né? A gente vivenciou na América Latina nesse momento uma situação revolucionária com impactos muito grandes, assim, né? Por exemplo, frente ao massacre que aconteceu em Tlatelolco, no México, em 68, e o Cordobazo, na Argentina, em 69, justamente contra a ditadura que estava colocada naquele país, né, a ditadura de Onganía. Em 68, no México, após 2 meses de greve e dias antes do início das Olimpíadas que aconteceram no país, o Conselho Nacional de Greve dos Estudantes convocaram uma enorme mobilização durante o governo do Partido Revolucionário Institucional, que é o PRI. Tanto o Exército como a Direção de Segurança, assim como os infiltrados, que eram conhecidos como luvas brancas, porque eles usavam luvas brancas para serem reconhecidos pela polícia como colaboradores do governo, realizaram um verdadeiro massacre. Uns 300 foram assassinados, 700 feridos e mais de 5 mil detidos, isso no México. Na Argentina, na cidade de Córdoba, em maio de 69, existiu, assim, uma semi-insurreição numa cidade operária que colocou em xeque a presidência, justamente, ditatorial que tinha naquele momento, que combinava uma política nacionalista reacionária de direita com uma economia liberal. A unidade operária estudantil gerou uma relevante luta de rua que só o Exército conseguiu controlar. E no Brasil, assim, né, como é bom lembrar, em 68 foi instituído o AI-5, né, que endureceu ainda mais a ditadura brasileira. E esse endurecimento, ele estava ligado às lutas francesas e também aos levantes latino-americanos. O medo da unidade entre operários e estudantes estava colocado nos militares e nos poderosos brasileiros, e os combates que foram travados no Brasil só não foram mais fortes pela política das direções do movimento de massas, tendo em conta a direção stalinista do PCB, que tinha uma estratégia que era baseada na guerrilha e não na hegemonia da classe trabalhadora, que nesse momento aqui no Brasil, gente, dava mostras contundentes da sua força, com greves enormes, como foram as greves que aconteceram em Osasco e em Contagem.
Pois é, Mar. E anteriormente, no pré-64 no Brasil, eles cumpriam o papel de desarticular a forte luta que existia no campo no Brasil. Essa lógica de adaptação à burguesia do stalinismo foi fatal para o Maio Francês, porque frente ao gigantesco processo de greves, ocupações de fábricas e unificação real entre jovens estudantes e operários, como a Maga inclusive já colocou, O stalinismo atuou conscientemente para buscar isolar o movimento operário do movimento estudantil, fazendo distintos tipos de tática no decorrer do processo, para ir se readequando. Tipo assim, no dia 3 de maio, no jornal do PC, que chamava A Humanidade, ao mesmo tempo que estavam acontecendo manifestações de solidariedade da Universidade de Nanterre para a Sorbonne contra a repressão estatal, os stalinistas tinham a pachorra de atacar os manifestantes que estavam se enfrentando com as forças repressivas, chamando de grupelhos esquerdistas. Inclusive, o próprio Daniel Ben Said afirma que o PC alimentava um discurso de sentimento de desconfiança contra os estudantes pequeno-burgueses, sob alegação mesmo de até provocação policial, de que eram pequeno-burgueses que estavam lá para desfazer o movimento operário, uma coisa absurda. A questão é que o movimento era tão grande que poucos dias depois, numa manifestação de mais de 40 mil estudantes e jovens operários, que tinha inclusive no meio dela a bandeira da Comuna de Paris, os deputados do PC até tentaram se colocar como direção da marcha, mas foram repudiados naquele momento e foram obrigados a começar a denunciar o governo e a repressão, preparando, na verdade, de fundo, um papel de colete salva-vidas, que iam cumprir do próprio regime francês. Enfim, 4 dias depois, acontece a Noite das Barricadas, com mais de 60 barricadas erguidas por Paris. A força disso impõe o chamado a uma greve geral pelas centrais sindicais para a segunda-feira seguinte, encurralando o governo completamente, que começou a oferecer medidas que não conseguiam convencer os estudantes, que estavam muito fortalecidos por essa conquista. E a gente lê sobre o processo, assim, fica chocada, porque você vai imaginando que em seguida começam ocupações de fábricas e estudantes que chegam para os operários e dizem: trabalhadores, tomem das nossas frágeis mãos as bandeiras da Revolução Social, confiando na força da classe operária. Gente, sinceramente, eu não sei nem pronunciar o nome de todas as fábricas que estavam ocupadas, ou com greves, com sequestros, inclusive, porque eram 15 mil, 77 mil, 80 mil operários do carvão, das ferrovias. E a burocracia da CGT, Central Sindical, dirigida pelo PC stalinista, estava como? Estava buscando se relocalizar no movimento operário, que tinha confiança nela, mas elas estavam denunciando e rechaçando qualquer suposta intromissão externa. Ou seja, estava rechaçando a aliança com o movimento estudantil combativo. É tão escandaloso que os estudantes eles chegavam a fazer pedidos formais de permissão para se integrar às manifestações da CGT para estar junto com os trabalhadores e eram rechaçados pela direção. E começam as negociações, né, que ficam conhecidas como as negociações de Grenelle, com a CGT, a CFDT, a FO, CFTC, CGC, todos esses setores de centrais sindicais, que inclusive a CGT tinha uma suposta defesa de governo popular, que depois vira como a luta pelas reivindicações apenas justas. Basicamente o que acontece é que o PC resolve trocar as ruas pelas eleições e abre as portas com tudo, para a repressão estatal e para a repressão patronal. Justamente por conta da inexistência de um partido revolucionário que fosse enraizado na classe trabalhadora, pouco a pouco as greves vão sendo derrotadas. Naquele momento também se mostrou como as revoltas, que atingem um máximo de pressão ao regime burguês, precisam desse fator consciente de um partido revolucionário para poderem se transformar em revoluções, como a gente viu, inclusive, em menor escala em 2019. Bom, naquele momento, na França, em 1968, 2 meses depois dessas traições, em agosto, as forças do Pacto de Varsóvia ocupam a Tchecoslováquia para asfixiar a Primavera de Praga. O stalinismo prestando-se ao seu papel, né, diretamente, como definiu Trotsky, organizador de derrotas.
Nossa, gente, é muito revoltante ver o papel que o stalinismo cumpriu naquele momento, frente à potência que tinha esse processo e essa aliança, assim. É realmente revoltante estudar e entender o que aconteceu. Mas, enfim, uma coisa que eu queria retomar, na verdade, e que já ficou claro, né, por tudo que foi dito aqui, é justamente como todo esse processo foi extremamente subversivo em seu conjunto, né? Como a gente já falou várias vezes, questionou a sociedade capitalista pela raiz e não tinha como isso não impactar em questionamentos ideológicos e culturais e das relações, né? Isso não foi o centro do processo, né? E foi ter, inclusive, a sua expressão mais fortemente algum tempo depois, o que a gente pôde ver pela própria revolta de Stonewall, que tem, inclusive, um podcast dedicado, né, a falar sobre. Mas, na verdade, o Maio Francês foi um verdadeiro impulso para que, posteriormente, surgissem questionamentos mais profundos de combate às opressões no movimento LGBT e no movimento feminista, né? Mas, desde aquele momento, isso é importante, uma coisa que é muito chamativa é a reivindicação das mulheres do direito ao aborto. E isso pode parecer menor, mas a gente tem que entender também o que era a França e o conjunto da Europa naquele pós-guerra, né? Porque estava passando por um governo bonapartista que tinha um general na sua direção, e que em 1945 tinha dito que a França necessitava de 12 milhões de bonitos bebês em 10 anos. Acho que essa frase expressa muita coisa, né, se a gente for pensar. Expressa justamente a qual papel que as mulheres eram renegadas naquela sociedade, né? Seres que servem para procriar, para se dedicar à família, aos filhos, e que esse é o nosso grande papel. Mas naquele mês de maio, na verdade, as mulheres mostraram que não, né? E colocaram o De Gaulle e o conjunto da burguesia francesa para tremer frente à enorme força unificada das estudantes e das mulheres trabalhadoras, levantando que não só o nosso papel nessa vida não é viver para ter filhos e cuidar da família, mas exigindo o direito ao aborto para que a gente possa parar de morrer todos os dias por abortos clandestinos. É uma potência para nossa luta hoje saber que essas mulheres que se atreveram a incentivar a França naquele momento já levantavam essa demanda que é tão sentida até os dias de hoje por cada jovem que se considera feminista.
É arrepiante pensar a história dessas mulheres, né? Que se atreveram a tanto. Inclusive porque quando a gente pensa nessas reflexões tão profundas sobre a vida de enfrentamento brutal com o patriarcado, nas fotos a gente vê as mulheres na linha de frente do Maio de 68. Mas, sinceramente, quando eu fui pesquisar, a primeira coisa que eu encontrei foram artigos que ficavam falando do silêncio das mulheres no Maio de 68. E daí eu fiquei pensando, no Maio de 68? Porque, assim, em Nantes, a cidade chegou a ser controlada pelos operários e estudantes por uma semana. E quem controlava todo o abastecimento da cidade e a distribuição de alimentos eram as mulheres. Tem um documentário que é produzido pela NPA, que é intitulado Maio de 68, Tudo Pra Mudar. Tem uma entrevista com uma antiga ativista da Juventude Comunista Revolucionária, que chama Josette Trach, que hoje é socióloga e é fundadora dos Cadernos de Feminismo. Naquele momento, no Maio de 68, ela só tinha 20 anos e ela estava integralmente imersa na luta. Eu vou ler para vocês dois trechos do que ela fala que eu achei muito profundos, assim, muito fortes, para pensar o que era essa geração de mulheres que estava desafiando o poder junto aos operários. Abre aspas. Meus pais tiveram suas vidas arruinadas pela guerra, antissemitismo e racismo. Foi um pano de fundo que cultivou minha sensibilidade. Estava fora de questão que minha geração experimentasse a mesma coisa. A luta contra o racismo e contra a guerra estava profundamente enraizada em mim. Foi assim que se envolveu durante anos, 24 horas por dia. E aí ela fala sobre o papel das mulheres no processo e ela fala assim: não nos limitávamos a fazer café como sugeriram algumas feministas. Existiram militantes políticos e muito atuantes em todos os setores da sociedade. Quantos Judizetes existiram que se enfrentavam com a possibilidade de fazer política sendo mulheres, defendendo o direito ao aborto, tomadas pela luta antirracista e antiimperialista? É muito apaixonante pensar nisso quando dezenas de milhares tomam as ruas em defesa da Palestina ao redor de todo o mundo. O que vai ser dessa nova geração radicalmente antirracista e antiimperialista, com mulheres LGBTs, negras e negros na linha de frente, né? Tem também uma entrevista de uma mulher que chama Fabienne Laure. Ela era estudante de ensino médio, secundarista, em 1968, e ela começou a vida de ativista dela participando de uma greve na escola. 3 anos depois, ela decidiu se instalar como operária numa oficina de costura da fábrica de Renault-Flin, carro-chefe que foi dos acontecimentos e greves de 1968. E ela deu uma entrevista pro Revolução Permanente, que é da Rede Internacional de Esquerda Diário, sobre um livro que ela publicou que chama O Reverso de Flynn, que ela conta as experiências dela atuando no movimento operário em defesa dos direitos das mulheres, inclusive dos direitos reprodutivos, que a Mari acabou de falar. E no relato, ela expressa como a traição das burocracias e a traição stalinista ao movimento de massas foi também contra as mulheres. E como questionamento pela revolução em todos os espaços da vida social, incluídas as camas, estava presente desde a secundarista. Ela coloca isso bem fortemente, assim. Vou ler um retrechinho também para vocês na entrevista dela. Abre aspas. Ainda que nos acordos de Genelli não houvesse uma única mulher, foi a partir de 1968 que se iniciou o desenvolvimento dos movimentos feministas como MLF em 1970. O gatilho no meio estudantil foi a questão das relações. Em Nanterre, na época do 22 de março, discutíamos a liberdade de irmos para o quarto uns dos outros. No ensino médio, esbarramos em uma moralidade retrógrada que nos obrigava a vestir saias e nos proibia de usar maquiagem ou salto. Em Flins, a nossa intervenção política como parte de um grupo de mulheres em Le Mereux pôs em causa a dupla jornada de trabalho na fábrica e em casa, particularmente difícil quando trabalhávamos 2 vezes 8 horas. Nossa participação na luta pelo direito à anticoncepção e ao aborto. Até mesmo as acadêmicas que dizem que as mulheres não tinham papel admitem que elas liam Louise Michel. E sem dúvida, as mulheres de 68 expressaram com força a reflexão de que há de se ter cuidado quando as mulheres se sentem enojadas pelo que as cerca, porque buscaram ser parteiras de um novo mundo, né?
Nossa, gente, realmente é preciso ter cuidado mesmo quando as mulheres se enojam. Mas mais do que isso, é preciso pensar como esse processo foi importante e como as lições estão muito atuais, né? Tipo, de todo o Maio Francês, como a gente está discorrendo aqui, como eu já falei lá no início. E assim, pensando na França de hoje, a gente vê assim que nos últimos 5 anos se desenvolveram lutas muito interessantes. Em 2016 foi contra a lei trabalhista. Em 2018 teve processo contra a reforma ferroviária e a seleção universitária, além da revolta que ficou conhecida no mundo inteiro, que foi entre 2018 e 2019, que foi a luta, né, o movimento dos coletes amarelos. Entre 2019 e 2020 foi o movimento contra a reforma da Previdência e a histórica greve dos setores dos transportes. Junto com isso, teve uma retomada de lutas em diversos setores, como nas universidades e na educação de conjunto, sem contar a revolta na refinaria de Grampuí no ano passado, em meio à pandemia. Essas experiências foram marcadas pela entrada em cena e com métodos históricos da classe operária, setores do movimento operário organizado e também setores de trabalhadores precarizados. E a juventude, assim como no Maio Francês, novamente se colocou como uma caixa de ressonância importantíssima dessa dinâmica e levou às ruas a denúncia da violência policial, do racismo, da violência sexista e sexual, ou também da catástrofe climática em curso, né? Que tem sido muito discutida. Então, no marco de uma crise capitalista histórica que se aprofundou com a pandemia, a gente vê que na França de 2021 existem elementos muito parecidos com a França de 68, inclusive pensando nos marcos internacionais. As classes dominantes francesas estão se preparando para fazer os trabalhadores pagarem pela crise capitalista com um monte de reforma neoliberal, gente. Com aumento da produtividade do trabalho e com uma série de medidas de austeridade. Então, hoje, mais do que nunca, é preciso pensar em um projeto político que seja capaz de defender os interesses dos trabalhadores com uma estratégia para vencer. Inclusive, eu aproveito, né, esse momento para chamar todo mundo aí para ouvir o episódio 49 do podcast internacional do Esquerda Diário, com a participação da Diana Assunção, que é a nossa âncora aqui nesse podcast, que é justamente sobre o processo francês na atualidade. A gente está falando brevemente de algumas coisas e aí nesse podcast a gente tenta aprofundar. Mas assim, para voltar aqui no nosso tema, a gente faz esse resgate, né, de tudo o que aconteceu em 68, pensando justamente no papel das burocracias sindicais daquele momento e que se fazem presentes na atualidade. Já que a esquerda, que se diz revolucionária na França, por exemplo, quer justamente levar à frente um projeto de conciliação, está buscando se unificar com a esquerda tradicional, buscando um candidato comum para as eleições presidenciais, com aquele papo, né, que precisa ser alguém para derrotar a direita, né? Mas no marco de pensar justamente em como gerir o capitalismo e não em como organizar a força da classe trabalhadora. Ou seja, gente, uma parte importante da esquerda, né, francesa hoje, inclusive, né, a direção majoritária do NPA, né, quer levar à frente um projeto reformista e canalizar a revolta dos trabalhadores e dos jovens para a miséria do possível que foi tão combatida pela geração de 68. A gente atua, né, como parte da nossa corrente internacional, a gente atua também na França com o CCR, né, e com, digamos assim, o Esquerda Diário de lá, que se chama Revolução Permanente. E a gente está justamente discutindo que agora, como há muito tempo não se colocava, existe uma grande oportunidade para construir uma ferramenta de fato revolucionária que dê saída de fundo para essa situação. Eu acho que até mesmo aqui no Brasil a gente pode, né, mostrar até onde pode levar a aliança dos setores de esquerda com os poderosos em nome desse combate à extrema-direita, sem um programa que possa, de fato, responder aos problemas sentidos pela maioria, né? Aqui, por exemplo, né, enfim, o PT quer que a gente espere passivamente até 2022 e o PSOL apoia essa ideia. Então, reconstruir a história é justamente para a gente poder combater essas saídas reformistas, já do que, mais do que nunca, né, está colocado hoje uma saída de classe.
É. Imagina se os estudantes e os trabalhadores franceses tivessem feito isso. A gente não estaria aqui hoje tirando todas essas lições desse processo intenso de luta e de mobilização dessa juventude e desses trabalhadores que se atreveram a questionar tudo. É, eu acho que retomar isso é muito fundamental para a gente se apoiar para enfrentar tudo que a gente está vendo hoje. Porque a verdade é que, historicamente, o movimento estudantil cumpre um papel de caixa de ressonância das contradições sociais do capitalismo. E isso é muito importante para todos aqueles que se propõem a lutar contra esse sistema. Porque essa potência dos estudantes, das mulheres e da juventude de conjunto, que não carregam consigo o peso das derrotas, pode ser uma peça-chave e fundamental para conseguir contagiar a única classe que pode transformar a sociedade de conjunto, a classe trabalhadora, que é cada dia mais feminina. A gente viu como a luta dos estudantes da França teve seu início também contra as reformas universitárias que o De Gaulle queria aprovar. A questão é que ele também atacava os trabalhadores com a reforma da Previdência, e quando ambos esses setores se deram conta de que o inimigo era o mesmo e que, para solucionar cada uma das demandas estudantis, era vital a ligação na luta com aqueles que podiam questionar mais profundamente o poder, aí a burguesia ficou realmente com medo. E é isso que a gente tem que fazer aqui para conseguir enfrentar esse governo Bolsonaro, que é cortar a verba da universidade e acabar com o direito à aposentadoria dos trabalhadores, por exemplo. Da mesma forma que a burocracia do PCF atuou na França, hoje a gente vê que a direção da Uni, composta centralmente pela OJS do PCdoB, e da CUT, composta pelo PT, separam a nossa luta e chamam dias de mobilização diferentes. Por isso, aqui a gente quer chamar todas as mulheres estudantes e trabalhadoras a estarem com a gente na mobilização do dia 29, no próximo sábado. Só unificando as nossas demandas, a gente vai poder enfrentar o Bolsonaro, o Mourão e todos os poderosos que querem destruir o nosso direito ao futuro. Tudo isso que eu coloquei foi ficando claro para mim no momento que eu entrei na universidade e vi que era impossível que a gente conseguisse ter aula sem o trabalho diário das trabalhadoras terceirizadas da limpeza, que faziam um serviço essencial para manter a faculdade limpa e assim garantir o seu funcionamento. A partir desse momento, eu fui percebendo que a luta contra cada ataque que faziam a essas trabalhadoras era também uma luta nossa, dos estudantes. E que se a gente se alia com todas elas, efetivas e terceirizadas, é a única forma da gente conseguir enfrentar os nossos inimigos.
Bom, gente, toda essa discussão, no marco do processo que a gente está vivendo hoje, com a pandemia que segue e uma série de lutas que vem se desenvolvendo no mundo e na França em particular, mostram para a gente a necessidade de buscar uma saída de fundo para a situação. E para que não sejamos nós, né, que sigamos pagando por essa crise. Nesse sentido, a unidade entre os trabalhadores e a juventude, as mulheres, os negros, né, os setores LGBTs é essencial. As revoltas do Chile, Equador, Líbano, Peru e agora na Colômbia mostram o quanto está colocada a tarefa de tirar as lições e batalhar para que seja a classe trabalhadora, com a sua luta contra as mazelas capitalistas, possa construir sua ferramenta de organização e luta revolucionária, o que não tinha naquele momento na França de 68 e que hoje ainda é preciso construir, partindo do enfrentamento contra qualquer concepção de que as nossas conquistas virão apostando no mal menor e na ilusão utópica de que o capitalismo pode ser reformado. A nova vanguarda de trabalhadores, jovens e mulheres, que vem despertando na França atual, é um ponto de apoio enorme, gente, para levar até o fim essa tarefa histórica. Nesse sentido, nós do Pão e Rosas, que somos um grupo internacional de mulheres socialistas, lançamos, com uma fração trotskista, um manifesto que se chama O Desastre Capitalista e a Luta por uma Internacional da Revolução Socialista, que busca justamente extrair e colocar no debate as principais lições das últimas experiências da luta de classes. Eu convido todo mundo a conhecer esse manifesto, só pegar lá no Esquerda Diário. O antirracismo e o antiimperialismo, demarcado naquela juventude de 68, se faz sentir quando centenas de milhares tomam as ruas em defesa do povo palestino e no maior movimento social da história dos Estados Unidos, que é o Black Lives Matter. A linha de frente são as mulheres, e para essa classe trabalhadora multirracial, está colocada essa gigantesca e apaixonante tarefa histórica. Aqui, eu quero agradecer demais a Marie.
Mulher, obrigada a você e toda essa equipe maravilhosa do podcast Feminismo e Marxismo. Vocês fazem uma contribuição fundamental pro feminismo socialista nesse país. Vocês arrasam demais. Valeu.
Ah, valeu, Marie. E eu agradeço também imensamente a Mari Duarte.
Obrigada a vocês, gente. Foi demais participar. Como entoavam as ruas francesas em 68? Nós queremos mudar a vida e transformar a sociedade. Até porque não somos robôs nem escravos. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.